senhora presidente, senhora presidenta, utilizarei as duas formas a lhe saudar, porque é uma honra estar nessa sessão presidida por você, Lídice, que nós, eu e Lindenberg, há tanto tempo admiramos nas nossas lutas estudantis. Senhores e senhoras que nos assistem pela TV Senado, senhores e senhoras que nos assistem pela Rádio Senado. Tivemos nesse fim de semana a visita ao Brasil do presidente Obama. Eu poderia destacar, teríamos vários aspectos a dialogar sobre a visita do presidente dos Estados Unidos da América ao nosso país. Tem alguns aspectos, inclusive, que podemos suscitar, que é importante suscitarmos. Recentemente, em artigo, o cineasta Michael Moore, que foi, inclusive, um atuante defensor da candidatura de Obama, denunciou os reveses conservadores no governo de Obama, no sentido de retirar direitos previdenciários e direitos trabalhistas dos trabalhadores, sob a alegação de fazer isso em nome do ajuste fiscal americano em virtude da crise. Na verdade, o que ocorre nos Estados Unidos, o que tem ocorrido nos Estados Unidos no último período, é que a escalada da indústria bélica concentrou a riqueza nesse país na mão de 400 norte-americanos. Poderíamos destacar, lamentar, as ainda intervenções americanas indevidas em vários cantos do mundo, com a manutenção de presos na base de Guantánamo, em Cuba, como a continuação da intervenção no Afeganistão. Mas todas essas questões poderá e deverá ser tratada pelo governo americano e é reconhecido por nós como questões de política interna dos Estados Unidos. Então, não vem ao caso isto aqui destacar. Mas eu confesso, presidenta, eu confesso que esperava, tinha uma expectativa maior da visita do presidente americano, em virtude, inclusive, do reconhecimento que o próprio presidente Obama fez aqui no Brasil sobre o que o Brasil é hoje. Eu vi uma reportagem hoje, salvo engano, no Correio Brasiliense, destacando o Brasil de hoje, da visita de Obama, e o Brasil de 45 anos atrás, de 40 anos atrás, na ocasião da visita do presidente Eisenhower. Naquela ocasião, a economia americana era 36 vezes maior que a nossa. Hoje, essa diferença diminuiu para apenas 7 vezes. Ainda temos diferenças, mas o Brasil se consolidou como uma potência emergente. Então, a legítima reivindicação, por exemplo, do governo brasileiro de ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, deveria ter sido tratada, e eu esperava isto, deveria ter sido tratada pelo presidente americano com um caráter mais afirmativo. Na verdade, tive muito de frustração, em virtude das expectativas que foram geradas originalmente na eleição do presidente Obama, primeiro negro a ser presidente daquele país. Esperava uma política internacional mais multilateral. Os gestos aqui, me parece, senador Lindenberg, que foram belíssimos gestos de um popstar. Eu vi a apresentação do presidente Obama no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e via, era realmente um popstar com um show organizado que lá estava se apresentando. Mas faltou muito de demonstração concreta, de multilateralidade, que era o que se esperava do representante da maior potência econômica, bélica, militar do planeta. Se esperava isso para que, como diz o querido poeta Chico Buarque, para que a intenção que ele demonstrava fosse de fato gestos concretos. E, por fim, tem duas tristes nódoas que o presidente Obama levará daqui. A primeira se deve ao fato de que daqui, do território brasileiro, de um país com a tradição diplomática pacífica, de um país pacífico como o nosso, foi autorizado a intervenção militar na Líbia. E faço isso sem nenhuma declaração de amor, mesmo porque, aqui do plenário do Senado, pedi questão de ordem e firmei a necessidade do governo brasileiro romper relações com a ditadura de Muammar Gaddafi. Mas faço isso também convencido que considero que o que está ocorrendo nos países árabes, os acontecimentos do Egito, os acontecimentos, a panela de pressão existente na Arábia Saudita, que a qualquer momento virá estourar, a revolução na Tunísia e o que está ocorrendo na Líbia, revela um forte clamor popular de mobilização naqueles países que não pode ter nenhum tipo de interferência externa, porque, de fato, as interferências externas têm outras intenções, senão respaldar a vontade popular dessas revoluções. Vontade popular esta, que eu queria aqui trazer, tem uma frase de uma carta, Lindenberg, de Engels a Marx, de 1857, se eu não me engano, que Engels e Marx discorreram muito sobre o processo, sobre as revoluções na Europa, mas pouco entenderam o que ocorria no restante do globo. E numa dessas cartas, Engels diz o seguinte: porque a história do Oriente sempre aparece como história das religiões. O que ocorre hoje, concretamente nos países árabes, parece-me que aponta alternativas a essa questão suscitada por esses dois brilhantes historiadores e filósofos do século XIX. E eu li de um texto de dois militantes do meu partido, internacionalistas, Juliano Medeiros e Luiz Arnaldo Campos, eu li uma citação do eminente intelectual Robert Fisk no The Independence, que nos traz luzes ao que ocorre nos países árabes. Diz Robert Fisk: Mubarak alegou que os islamitas estariam por trás da Revolução Egípcia. Ben Ali disse o mesmo na Tunísia. O rei Abdullah, da Jordânia, vê uma sinistra mão escura. A fraternidade, esta sinistra mão escura da Al-Qaeda, fraternidade muçulmana, sempre mão islâmica. Por trás da insurreição civil em todo o mundo árabe, ontem autoridades do Bahrein descobriram a amaldiçoada mão do Hezbollah. Ali, por trás do levante xiita, onde se lê Hezbollah, lê-se Irã. Por que, então, por que tantos intérpretes cultos, diz Robert Fisk, embora impressionantemente antidemocráticos, insistem em interpretar tão mal as revoltas árabes? Confrontados com uma série de explosões seculares, o caso do Bahrein não cabe perfeitamente nessa classificação, todos culpam os islâmicos radicais. O Shá, ele se refere ao Shá Reza Pahlev, derrubado pela Revolução Iraniana de 1979, cometeu o mesmo erro, só que ao contrário, confrontado com um óbvio levante islâmico, pôs a culpa nos comunistas. O que ocorre? Traz luzes, então, essa reflexão de Fisk, porque o que ocorre no mundo árabe é o mesmo erro da avaliação errada do Reza Pahlev. Enquanto ele imaginava, em 79, que era um levante dos comunistas, era um levante islâmico. Enquanto todos os ditadores que estão caindo um a um, e Gaddafi será o próximo a cair, colocam a culpa na Revolução Islâmica, eles não compreendem que o povo desses países querem é emprego, oportunidade melhor de vida e liberdade. Neste sentido, não cabe nenhum tipo de intervenção. Então, essa é a primeira nódoa da visita do presidente Obama. A segunda, querido Lindenberg, ocorreu no Rio de Janeiro, lamentavelmente. Lá, 12 militantes políticos foram presos sob alegação, obrigado pela correção, 13 militantes políticos foram presos sob a alegação de que tinham jogado coquetel, lançado coquetel Molotov sobre a embaixada norte-americana. Eu assinei junto com você, Lindenberg, uma nota que foi divulgada nesse final de semana em que nós Nós desafiamos as autoridades policiais do Rio de Janeiro e denunciamos o próximo e, ao mesmo tempo, desafiamos o próprio consulado estadunidense a provar o envolvimento dos que estão já presos em qualquer dos delitos aos quais eles estão denunciados. O que ocorreu foi uma lamentável e arbitrária prisão. Mais do que lamentável e arbitrária prisão. Sabemos que tem um ato de repressão nas manifestações. Mas o que chama atenção, o que causa espécie, é a rapidez em que os militantes foram presos, julgados e levados, ato contínuo, a serem deslocados para as penitenciárias do Rio de Janeiro. Quem dera que esses processos tão céleres de julgamento ocorressem por parte do judiciário com os casos de corrupção que, lamentavelmente, entristecem a política brasileira.
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Com todo prazer. Sempre terá uma parte, porque uma parte de Vossa Excelência sempre contribui e valora mais o meu pronunciamento.
Senador Andolfi, eu estive e assinei essa nota, estive no sábado e no domingo em contato com os dirigentes do PSTU, partido ao qual militei no passado, tenho orgulho da minha trajetória política, mas levanto que aqui há um fato novo. Nunca na história recente da política desse país os movimentos sociais foram tratados dessa forma. Eu mesmo participei de inúmeros e houve excessos, só que não podem culpar todos que estão participando das passeatas pelo excesso de alguns. E eu digo aqui a Vossa Excelência, esse senador que vos fala na sua juventude cometeu muitos excessos em passeatas, em atos. Lembro que invadimos a Bolsa de Valores na época das privatizações da Teles, da Vale. Fizemos, quem está nos escutando, nos assistindo agora sabe disso, e eu tenho orgulho dessa minha trajetória. Eu hoje sou senador, tenho 41 anos, mas eu vi no caso do Rio de Janeiro um jovem que protestava contra o imperialismo norte-americano de 16 anos. Mandaram para a FEBEM, Padre Severino. Isso eu nunca vi. Digo isso, inclusive, em relação aos tucanos, ao PSDB. Nenhum momento o que nós fizemos nesse país fomos tratar daquele jeito. Eu acho que é um caso grave, né? Com os militantes políticos, eu conhecia vários daqueles que me falaram no telefone do Lindenberg. Eu não tenho nada a ver com quem atirou ou não, coquetel Molotov, tem que ter a matéria. Eu não tenho nada a ver com isso. O grave foi que levaram imediatamente para o presídio, rasparam o cabelo dos militantes. Isso nunca houve, viu? Então é importante que os democratas do país se levantem para dizer, não é assim. Eu achei muito grave. Eu falo a Vossa Excelência aqui, que estive lá presente, achei muito grave. Se fosse nas nossas épocas, nós tínhamos ir parar no FEBEM e nos presidiários desse país muitas vezes. Porque quantos protestos fizemos na frente da Embaixada dos Estados Unidos? Quantas bandeiras nós queimamos na nossa juventude? Bandeira dos Estados Unidos, criticando o imperialismo norte-americano. Eu não sei contar quanto nós participamos de tudo isso. E eu, por isso que eu acho que é muito grave. E acho que vale a pena nós pontuarmos isso, porque não podemos assistir a uma escalada de criminalização das ações dos movimentos sociais. O segundo ponto que eu me concordo com Vossa Excelência, tem algumas coisas que nos causam indignação lá no coração profunda, né? E o que nos causa estranheza é isso, enquanto o presidente Obama, que nós torcemos tanto com seu charme, um presidente negro dos Estados Unidos, tão simpático na visita ao Rio de Janeiro, mas naquele momento bombardeavam a Líbia. E eu volto a dizer aqui, primeiro, elogiar a posição do governo brasileiro, que não votou a resolução da ONU, que falava da zona de exclusão aérea. Foram 5 países que não votaram. Brasil, Rússia, Índia, China e Alemanha. Mas devo dizer que o que foi votado no Conselho de Segurança foi uma zona de exclusão aérea. Não foi votado nenhuma autorização para bombardear a Líbia. É. Quem tem que derrubar é o ditador Gaddafi, é o povo líbio que está se organizando. Foi assim que aconteceu nos mais diversos países do mundo árabe. Então, esse é um problema muito concreto. O Obama, inclusive, disse aqui no Brasil que o mundo árabe, o futuro do mundo árabe, será definido pelo seu povo. Então, não me venham com essa novamente. Então, aqui, que para proteger a população civil dos ataques de Gaddafi, tem que jogar bombas na Líbia, matando os civis, porque essa é a denúncia feita por países árabes que defendiam a zona de exclusão aérea, mas se levantaram contra o bombardeio na Líbia, a própria Rússia. Então, é um caso gravíssimo. Então, a gente fica olhando, vendo o Obama, a nossa simpatia pela eleição dele lá, dizendo, puxa, no mesmo tempo que ele era charmoso, falando de projetos sociais aqui, a velha política agressiva, anti-imperialista norte-americana. Maria, encerro minha fala dizendo que a Maria Conceição Tavares, senadora Litz da Mata, falava, e nós sabemos das limitações do Obama, como deve ser duro impor uma outra agenda naquele conservadorismo que domina a política norte-americana. Mas o Obama foi eleito para isso. A gente fica aqui na torcida, né? Que ele corrija rumos. Eu encerro dizendo isso, acabei de ler um livro do Joseph Stiglitz, O Mundo em Queda Livre, falando sobre a crise econômica norte-americana. E tanto o Stiglitz como Paul Krugman têm falado muito isso, que o Obama tem que ter ido mais fundo, mudado o direcionamento da política econômica. Mas eu não quero abrir um outro flanco aqui no debate. Eu me preocupo muito com a situação da Líbia. Encerro por dizer uma coisa. Aos aliados do Bahrein, do Iêmen, da Arábia Saudita, nada, nenhuma posição. Estão atirando contra civis, né? Então, a gente vê que os velhos interesses pelo petróleo, novamente, estão à frente das posições do governo norte-americano. Parabéns pela intervenção, senador Arnon.
Eu que agradeço a vossa parte, senador Lindenberg. São claramente pesos e medidas diferentes. E eu concordo com a vossa excelência. Nós vimos com esperança a eleição do presidente Obama. E esperamos, esperança é do mesmo verbo, do prefixo latino, de acreditar no que vem. Nós esperávamos uma mudança dos rumos da política externa americana, e ele chegou a, inclusive, anunciar isso, uns Estados Unidos mais multilateral. E ontem, e se nós pegarmos somente as intenções, as demonstrações, como eu disse, aquela cena popstar, né, é uma boa imagem, mas não basta imagem. Nós não podemos ter uma boa imagem, o belíssimo símbolo que temos de reconhecer, de ter um presidente negro, num país, inclusive, que tem uma triste história de preconceito racial, ter esse símbolo, mas esse símbolo não combinar, não dialogar com gestos concretos. Querer insistir na concentração política, não abrindo o Conselho de Segurança a outras nações emergentes. E, nesse sentido, foi correto o posicionamento da diplomacia brasileira em não autorizar o que ocorreu na Líbia e, mesmo concordando com Vossa Excelência, mesmo que foi autorizado pela ONU, não é o que está acontecendo. Nós estamos vendo o assassinato de líbios. Ora, não pode, a pretexto de defender civis, matar outros civis, que é o de fato concretamente está ocorrendo. Deixemos os povos árabes conduzirem os seus processos de revolução. Então, nesse sentido, nós esperamos, presidente, gestos, ações concretas melhores, ações concretas multilaterais. Nós queremos, por fim, destacar isto que o senador Lindenberg já apresentou. É lamentável e é triste o fato da repressão ocorrida no Rio de Janeiro. Eu e o senhor, senador Lindenberg, muitas manifestações, passeatas fizemos, e, de fato, esse tipo de repressão não pode ter continuidade, não pode ser tida como regra. Não pode ser tratado militante social da forma como tem sido, como esses militantes foram tratados. E, por fim, senador Lindenberg, todos que nos assistem, nos ouvem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, enquanto o presidente Obama estava aqui visitando o Brasil, nós, e eu quero utilizar esses 2 minutos para destacar isso, nós, no estado do Amapá, estávamos recebendo o nosso querido, meu querido amigo Maximiliano Arvelaz, embaixador da República Bolivariana da Venezuela. E encontramos, e a ideia da agenda foi inclusive em virtude da proximidade geográfica que tem a Venezuela conosco, construímos um laço de cooperação comercial e de cooperação política. Arvelaz, Maximiliano, ao ver lá as manifestações dos tambores amapaenses, viu naquilo muita identidade com os tambores venezuelanos. É porque, de fato, nós somos um povo só, um povo multiétnico, um povo multicultural. E nós, lá do meu querido Amapá, nós sempre fomos muito esquecidos pelas políticas do Centro-Sul do Brasil. E estamos encontrando uma alternativa interessante de integração, de desenvolvimento econômico, de integração cultural e de integração, em especial, econômica, de integração comercial. E esta integração, nós estamos percebendo, reunindo o Amapá, o Departamento de Ultramar francês da Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana e a Venezuela. Nós podemos constituir e dar um primeiro passo na construção de um mercado comum de desenvolvimento, que incentivará a economia do norte da Amazônia, do norte do nosso país, e que terá uma contribuição também. E aí é que está a diferença, é uma contribuição bilateral, ao contrário das políticas unilaterais que, lamentavelmente, os Estados Unidos ainda hoje mantêm no mundo. Quero agradecer, presidente, pela sua condescendência, por ter dado mais um minuto. Oxalá o presidente Obama, nesses 2 anos que ainda tem, modifique a política e realize a ruptura que precisa ser feita naquele... Eu sei que das dificuldades que tem, mas ele foi eleito pelo povo americano com o desejo de mudança. E um dos principais referências desse desejo de mudança é ter, e tem essa responsabilidade, inclusive americana, desse mundo, de contribuir para que esse mundo seja mais multilateral, seja mais de todos os povos e seja menos de só uma nação. E exigimos aqui, eu, o senhor senador Lindenberg, e todos que subscrevem a nota, a imediata concessão dos habeas corpus para aqueles presos políticos que estão nos cárceres do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente.